Então, senhores deputados, e a Associação da Restauração e Similares de Portugal, bem-vindos ao Parlamento. Dizer-lhes que recebemos a 13 de maio de 2008 um pedido vosso para se poderem pronunciar sobre a portaria número 24/2005 de 11 de janeiro, solicitando-nos uma audiência. E, portanto, é justamente para concretizarmos a audiência que a sua Comissão de Agricultura agendou esta reunião. Estão presentes, eu vou começar pelo topo da mesa, sou deputado Abel Batista, do CDSPP, sou deputado Nuno Antão, do Partido Socialista, senhor deputado Lúcio Ferreira, do Partido Socialista, senhor deputado Jorge Almeida, também do Partido Socialista, e senhor Miguel Zinestal, sou também do Partido Socialista e sou presidente da Subcomissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Há outros senhores deputados que, estou certo, estarão presentes no curso desta audiência. Há várias reuniões durante a parte da manhã, mas estou convicto que mais deputados se juntarão a esta nossa reunião. Os nossos trabalhos vão decorrer da seguinte forma. Eu vou-vos passar a palavra para, por um período de 10, 15 minutos no máximo, possam fazer a vossa explanação de motivos. Passarei de imediato a palavra aos senhores deputados, uma intervenção por cada grupo parlamentar. Os senhores deputados dirão o que entenderem sobre a matéria. Se quiserem colocar questões à Aresp, colocarão as questões que entenderem e eu devolverei a palavra para as respostas finais e, digamos, os esclarecimentos que entenderem sobre o tema que hoje aqui vos trouxe. Dito isto, passava de imediato a palavra à Associação de Restauração e Similares de Portugal. Pedia que eles usarem da palavra se possam identificar, porque esta audiência vai ser gravada, haverá uma ata, e essa ata depois ser-vos-á remetida. A Assembleia está um pouco atrasada na transcrição das atas, não estranho o facto da ata demorar algum tempo a chegar, mas haverá uma ata desta nossa reunião. Uma vez mais, dando-vos as boas-vindas, passo de imediato a palavra à Associação da Restauração e Similares de Portugal.
Senhor Presidente, Senhora e Senhores Deputados, antes de mais os nossos agradecimentos por nos receberem e para podermos tratar de um assunto que de facto tem alguma relevância para o nosso setor de atividade. Eu sou o Presidente da Associação, Mário Pereira Gonçalves. Tenho aqui junto a mim o nosso secretário-geral José Manuel Esteves e a nossa secretária-geral adjunta, doutora Ana Jacinto. Em relação ao primeiro assunto, ele reporta-se, portanto, à portaria que instituiu a proibição de usarmos grilheteiras no nosso setor de atividade, nos restaurantes. Digamos que é o único país da Europa e do mundo onde isso é proibido. Nós sabemos quais os motivos que levaram ao lobby do azeite a exigir esta legislação. Sabemos o quanto isto tem prejudicado os empresários do setor da restauração, porquanto o aumento do azeite que nós colocamos na mesa à disposição dos nossos clientes para servir de um produto que nós damos gratuitamente ao cliente, devo-lhes dizer que dessa data até agora o aumento do azeite nessas garrafinhas que se dizem de invioláveis aumentou 255% desde então até agora. Isso em prejuízo dos empresários do setor da restauração e bebidas num período difícil e que de facto não trouxe quanto a nós qualquer melhoria para o nosso cliente. Pelo contrário, nós sempre pugnámos por servir produto o melhor possível aos nossos clientes. Acho que qualquer empresário que se digne de ser empresário deste setor ou de outro, procura servir sempre o melhor possível aos seus clientes. Mas devo dizer que em relação à qualidade do azeite, e quando o lobby do azeite para defender a legislação sempre argumentou que tinha que ser feito qualquer coisa porquanto os empresários do setor da restauração eram mexordeiros, isto foi o termo usado, e por conseguinte tinha que fazer algo para evitar essas situações. Ora bem, os empresários do setor da restauração e bebidas, aqui há 30 anos atrás, tínhamos a liberdade de poder adquirir o azeite nos lagares pelo país fora, e devo dizer até que eu fiz isso durante muitos anos e com satisfação para os nossos clientes. A determinada altura foi proibido, se calhar até bem, portanto, a partir daí começámos a usar o azeite que está no mercado. E se há mexordeiros, não somos nós que embalamos o azeite. Por outro lado, também, aquilo que acontece é que, ainda há bem pouco tempo, a Azaia prendeu uma quantidade de milhares de garrafas de azeite adulterado. Também não fomos nós. Ora bem, senhores deputados, aquilo que nós pretendemos, e para defesa até da gastronomia nacional, que é património cultural, os senhores são responsáveis por isso, e bem, a nossa gastronomia hoje é uma das gastronomias mais ricas do mundo, e por conseguinte, quando ela no ano 2000 foi elevada a património cultural, nós trabalhámos muito para isso. Penso que foi um trabalho que os senhores deputados fizeram de grande relevância para o setor do turismo, e não é por acaso que, ao contrário do que muitas vezes se diz, a satisfação dos turistas, dos 12 milhões de turistas que nos visitam anualmente, mais os 18 milhões de excursionistas, que são à volta de 30 milhões de estrangeiros que nos visitam anualmente, o grau de satisfação desses mesmos turistas, a gastronomia e vinhos vêm sempre nos primeiros lugares. Portanto, parece-me que isto é o suficiente para que, de facto, a portaria seja anulada e que o mercado funcione com o produto que está no mercado, que é o azeite engarrafado, isso hoje, e como eu disse, se calhar ainda bem que assim é. Agora, o problema que se põe é que nós queremos ser um setor responsável, e por isso mesmo, na altura que o lobby do azeite pretendia e conseguiu levar avante a legislação, nós disponibilizámos para que quem nos fiscalize pudesse fazer recolhas do azeite que colocámos nos galheteiros, do azeite que está nos galheteiros e do azeite que estava nas garrafas, que deu origem, portanto, ao azeite que estava nos galheteiros. E isso nunca ninguém quis fazer. Porque isso era uma prova de confiança dos nossos empresários em relação ao produto que nós estávamos a oferecer ao cliente. Parece-me que, em relação a esta situação, eu disse o principal, e agora também gostaríamos de ouvir, portanto, a opinião dos seus deputados em relação a esta nossa situação.
Muito obrigado. Vou passar de imediato a palavra aos senhores deputados presentes, em representação do Partido Socialista, senhor deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, senhor presidente. Antes de mais, cumprimentar a Arespo, a Associação da Restauração e Similares de Portugal, a grande organização a nível nacional que responde por um setor tão importante para a economia nacional, para o turismo e para um serviço tão essencial para a nossa organização, para a nossa organização social, para os nossos cidadãos. E, portanto, é com muito gosto que o recebemos. Eu confesso que, sabendo que íamos receber a Aresp, não sabia exatamente a matéria, ou seja, sabia, tive a oportunidade de ter a informação que iríamos debater a portaria 24 de 2005, ou pelo menos as repercussões desta portaria. Fiquei agora elucidado pelas palavras do Sr. Mário Pereira Gonçalves, e elucidado e ao mesmo tempo sensibilizado também pela intervenção que fez, pelo argumentário que colocou. E isto é uma matéria que nós precisamos, de facto, de refletir, neste momento, de apontar, de registar e de refletir sobre ela. E para o fazer convenientemente, eu gostaria de colocar 3 ou 4 questões para nos ajudar, a mim e ao meu partido, no sentido de refletir o melhor possível sobre o ponto da situação, das consequências desta portaria e, ao mesmo tempo, vislumbrar alguma possibilidade de vos contemplar ou vos responder com alguma matéria ou alguma reflexão que, de certa maneira, há alguns desafios que aqui colocaram. Eu começaria por perguntar, e no fundo são 3 ou 4 questões relacionadas com a aplicação desta lei, no fundo com o conteúdo desta lei. A primeira questão diz respeito àquilo que o Sr. Mário Pereira Gonçalves referiu sobre as garrafas serem ou não invioláveis. A ideia que nós temos, como consumidores, e interpretando o sentimento do próprio legislador, é que, de facto, estas garrafas são invioláveis. Por outro lado, gostaria de vos colocar a questão, porque estava no espírito, está no espírito do texto, uma questão relativa à higiene pública, higiene e sanidade pública. E gostaria que também se pronunciassem com a vossa experiência, a vossa tão rica experiência relativamente à utilização deste produto, o azeite, se relativamente à introdução desta forma de apresentação na restauração, se houve algum ganho em termos de higiene relativamente à apresentação deste produto, o galheteiro antigo e a atual embalagem, se houve ganhos em termos de apresentação, em termos de higiene. Por outro lado, quando falo em prejuízos para o setor, gostaria que se referissem um pouco mais a esse prejuízo, se esses prejuízos são derivados do diferencial de preço entre aquilo que era possível fazer comprando a granel ou comprando em unidades volumétricas de 1 litro ou de 5 litros, quando compravam o azeite e introduzindo depois nos galheteiros, se isto foi um grande acréscimo de preço e se é aqui a base do vosso designado prejuízo. Por outro lado, a questão que colocam sobre, eu apercebi-me que haveria um aumento extraordinário do consumo, pareceu me ouvir 275%, pareceria terá havido um acréscimo muito grande de consumo de um produto. Desculpe, eu terei ouvido mal. Portanto, terá havido um grande aumento de consumo. Aumento de preço. Pois foi a questão que eu coloquei anteriormente. Por outro lado, gostaria que se pronunciassem também sobre os senhores como comprador, para disponibilizar este produto aos consumidores, se perceberam na procura que fazem no mercado, na disponibilidade que têm no mercado atual, se houve algum ganho de qualidade no produto que passaram a adquirir, quando deixaram de o fazer diretamente nos lagares, no produtor, e passaram a obter um produto certificado. Se isto para vós é desprezível, ou se não houve melhoria ou um ganho de qualidade na aquisição deste produto. E, naturalmente, na questão, na relação qualidade-preço, os senhores como retalhistas ou como comerciantes finais deste produto, no retalho, na restauração, se entendem que esta relação qualidade-preço se houve alguma deterioração. Esta relação seria melhor antigamente com a utilização do galheteiro relativamente àquilo que se passa agora? Ou seja, uma referência à qualidade do produto que adquiriu nesse tempo e agora com a aplicação desta portaria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida, Sr. Deputado Abel Batista e depois a Arespo responde em conjunto às questões que os Srs. Deputados apresentaram. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Aresp, Sr. Secretário-Geral, Sr. Secretário-Geral Adjunto, obrigado pelas informações que aqui nos prestaram. Eu, mais do que até colocar questões, foi muito bom ouvir a vossa opinião, mas também gostaria aqui, convosco, ter aqui algum momento de reflexão. Como diz o deputado Jorge Almeida, não quero dizer que eu esteja de acordo com aquilo que foi referido, não quero, mas as dúvidas que ele colocou são algumas das questões também que eu próprio teria para colocar. Mas nós temos estado aqui, não podemos desligar esta questão da portaria 24/2005 do contexto geral do que é a legislação em geral para a restauração, que obviamente desempenha um papel não só económico, mas desempenha sobretudo um papel social importante. É importante eu saber que eu hoje posso percorrer o país inteiro e não preciso de levar comida, porque sei que há quem me proporciona a preço razoável, a boa qualidade e controlada em termos de higiene, de saúde. E portanto, isso é bom. Isso, acho que devemos reconhecer isso, e a Aresp tem esse papel importante. É uma instituição que eu conheço já há muitos anos, de trabalhar com a vossa associação em matérias de concursos culinários, de concursos gastronómicos, de concursos de classificação de restaurantes, e portanto é um trabalho que obviamente todos nós reconhecemos. Mas, e também reconhecemos aqui uma questão: o Estado português é um Estado excepcionalmente legalista, legislador, vai ao pormenor de legislar com excesso, e portanto com excesso. Mas aquilo que eu gostaria de saber da vossa parte, as questões que o deputado Jorge Almeida já colocou se fazem alguma referência, mas nós temos hoje alguma informação que necessariamente o consumidor também exige. Eu, como consumidor, também procuro quase sempre saber a informação daquilo que vou consumir, desde a compra de um livro. Antes de comprar o livro, normalmente leio as crónicas sobre o livro, ou quando estou na livraria vejo pelo menos o que é referido sobre aquilo que está ali. Quando compro um produto alimentar, obviamente quero saber toda a informação que lá contém no supermercado. Quando vou ao restaurante, também gosto de saber exatamente aquilo que é feito. Nós sabemos que estamos numa indústria, e portanto a indústria tem transformação, a indústria não nos fornece, não é o comércio, não nos fornece exatamente aquilo que recebe e põe a margem de lucro, o preço pelo serviço que presta e vende. Não, transforma, recebe os alimentos, transforma-os de várias maneiras e depois serve ao cliente. Na questão da rotulagem, aqui gostaria de saber, porque é importante, eu não sei se isso é sentido da parte do dos estabelecimentos, se o cliente procura saber ou pede um produto específico, ou diz, olha, não quero este azeite, quero outro, não gosto deste vinagre, traga-me outro, a acidez que ele tem é maior ou menor. E, portanto, isto era uma questão que também no produto, no tradicional galheteiro, não tínhamos esta informação. E, portanto, esta informação poderá, eventualmente, ser relevante para algum cliente. A outra questão é de saber, bem, mas isto seria uma oportunidade para o restaurante poder, independentemente de ter isto, não ser obrigado a tê-lo. Poder tê-lo, poder proporcionar ao cliente, dizer, olha, nós temos aqui um produto que tem aqui toda a informação, nós temos o produto, a linha branca, a venda a granel. Aliás, acho que é uma das coisas que, eventualmente, não só na questão do azeite e do vinagre, mas até, eventualmente, do vinho, hoje não é possível vender vinho a granel, são circunstâncias muito excepcionais, mas em muitos países da Europa isso é possível. Logo aqui na vizinha Espanha, em França, o vin du pays, o vinho regional, que é servido em jarro e que pode, perfeitamente, sem nenhum tipo de rotulagem, é apenas dito, é um vinho da região, é um vinho aqui de que a casa fornece. E, portanto, essa questão também, se a liberdade de escolha do próprio restaurante. Dizer, ah, sim, senhora, eu tenho um restaurante, quero servir com um determinado tipo de produto e quero servi-lo aqui rotulado, quero servir com informação ao cliente, mas se quiser, tenho aqui um produto, como disseram, ele não é normalmente, não é colocado em separado na fatura ou na conta que é fornecido ao cliente, está incorporado no serviço que é prestado, mas gostaria de saber também aqui qual era a vossa opinião. Eu não estava cá em 2005, portanto não sei qual foi, uma portaria não era da Assembleia da República, foi do Governo, embora o meu partido estivesse no Governo, não sei se houve o lobby do azeite. Se houve, infelizmente para nós, e eu acho que o lobby não está regulamentado em Portugal, até deveria estar, para sabermos quem faz o lobby, quem é aquele lobista, não tem mal nenhum, quer dizer, provavelmente a Aresco está aqui a fazer lobby. Agora, a questão era de regulamentarmos isto, dizer, sim senhor, nós fazemos lobby. Agora, às vezes temos aqui o lobby no sentido pejorativo, que não é efetivamente... Não estou a dizer que isso foi dito nesse sentido. O lobby eu acho que é legítimo fazer, a defesa dos direitos de uma determinada classe, a defesa dos direitos dos produtores, dos industriais da hotelaria. Agora, há aqui, efetivamente, um produto que tem tradição no nosso país, que é a questão do azeite, que é um produto importante para a fileira do agricultor. Nós estamos numa subcomissão de agricultura e perceberão que eu tenho muita sensibilidade para as questões da restauração. Aliás, esta noite deitei-me um bocadinho mais tarde por causa exatamente de uma confraria de gastronomia onde estivemos a fazer uma pequena conversa à volta da mesa e à volta de muita comida e alguma bebida, mas também tenho muita sensibilidade, muita preocupação com a questão dos produtores. E o Sr. Presidente, há bocadinho, disse que houve um aumento de 255% de custos por causa disto. Eu não tenho a certeza, isso era uma questão que depois hei de averiguar, é se ele se refleteu em termos de ganhos para os agricultores, ou se ficou perdido no circuito, não é? Ele ficou perdido no circuito. Porque, obviamente, essa é uma questão que, se o cliente final paga mais duas vezes e meia ou três vezes e meia mais do que pagava antes, é bom que isso se reflita naquele que produziu, senão alguém anda aqui pelo meio desnecessariamente a ganhar em demasia, digo eu. E, portanto, a questão que eu vos deixava, sobretudo, para além das questões já colocadas, era, efetivamente, a questão da liberdade de escolha, de possibilidade, a informação ao cliente que assim é possível prestar, porque eu, sinceramente, não desconfio, eu, por norma, não desconfio das pessoas. Não é? Para isso existem os serviços de fiscalização e eu acho que a nossa garantia deve ser, as pessoas normalmente cumprem, quando não cumprem há alguém que aleatoriamente vai fiscalizando e vai aplicando as coimas, quando elas devem ser razoáveis, quando devem ser, enfim, não estamos agora aqui a falar da ASAI, porque se levar-nos ia para outras conversas, mas eu acho que a garantia de que nós temos em termos de inspeção e de fiscalização e da própria estabilidade que vamos tendo no mundo da restauração, eu acho que são exceções os maus exemplos, sinceramente. E eu não sei, já agora era uma informação que solicitava só para curiosidade, qual é o número total de estabelecimentos de restauração que existem no país, mas devem existir uns mais de 80 mil estabelecimentos, portanto estamos a falar de um mundo que representa também em termos de emprego, é um grande empregador em termos nacionais e portanto esse também é com certeza uma preocupação que haveremos de ter e portanto toda esta reflexão faz todo sentido e agradeço o facto de trazerem aqui. Eu, como digo, não tenho aqui digamos que uma posição totalmente a favor, totalmente contra. Acho que há aqui, agora, eventualmente admito que esta portaria não seja, ou não devesse talvez ser obrigatório, deveria eventualmente apontar nesse sentido, em casos excepcionais, como é que deveria ser, qual era o tipo de informação que tinha que ser prestada, como é que deveria ser feita a informação para o cliente que está no galheteiro tradicional, onde era retirado. Eu acho que não é questão do abuso agora, é questão sobretudo da informação para o cliente.
Muito obrigado, Sra. Deputada da Batista. Passo de imediato a palavra ao Presidente Arespa para responder aos Srs. Deputados e, conforme eu lhes expliquei, esta resposta
será a resposta dos senhores deputados, mas será também a vossa intervenção final. De forma que é o momento para dizerem tudo relativamente às provocações dos senhores deputados, também foram feitas algumas, se existe o lobby, quem é a face do lobby. Sendo certo, e era isto também que eu queria dizer, que o setor do azeite, como sabem, é um setor estratégico da agricultura portuguesa. Como sabem também, até há bem poucos anos, nós produzíamos apenas metade do azeite que consumíamos. E é expectável, com o aproveitamento que o país fez do aumento da cota de 30 mil hectares de novos olivais, é que devemos juntar seguramente mais 15 mil fora da cota que foi atribuída ao país, financiada pela política agrícola comum. Portanto, é muito expectável que rapidamente o país seja autossuficiente em termos de produção e relativamente às necessidades de consumo do nosso país, mantendo e aumentando, como é desejo de todos, a nossa capacidade de exportação de um produto que é por todos tido como um produto de excelência da agricultura portuguesa e é um produto que faz parte da nossa cultura gastronómica mediterrânica, com as qualidades que todos conhecemos ao nível dos benefícios que traz para a saúde humana. De forma, penso que quanto a estas questões estamos todos de acordo. Naturalmente, os senhores deputados têm, e como sabem também a Assembleia da República, tem neste momento a funcionar um grupo de trabalho dedicado às questões dos pequenos produtores, dos nossos produtos tradicionais e, digamos, a adequação que é preciso fazer desta realidade, que é uma matriz, digamos, do nosso código identitário como povo. O azeite faz parte da nossa cultura, da cultura portuguesa, aos vários níveis, e naturalmente é uma matéria que sempre que é suscitada merece muita atenção do Parlamento e dos senhores deputados. E é neste quadro que também entendemos a vossa presença aqui, porque certamente é também vossa preocupação valorizar o máximo possível, digamos, o consumo deste produto, do azeite, naquilo que ele tem de benéfico para a saúde dos consumidores. Portanto, dito isto, passava a palavra à Aresp para as respostas aos senhores deputados e para a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando a responder ao Sr. Deputado Jorge Almeida, porque sendo as questões suscitadas, as garrafas são invioláveis, não são. Era o objeto do legislador, mas não foi atingido esse objetivo. Como é sabido, o desiderato era promover a exclusividade do negócio e depois transformaram numa tampinha que até tem quatro buracos em que há vários métodos, desde tirá-la ou usar os grandes buracos, etc. Portanto, o objeto final também seria a utilização das unidoses que se vieram a revelar absolutamente insustentáveis, não só pelo preço, pelo risco do consumidor, porque era uma lavagem de facto de cada vez que fosse utilizada uma unidose, e não era só o objetivo transformar o maravilhoso azeite em embalagenzinhas de plástico de ketchup. Não digo que não seria, se calhar, essa a intenção das pessoas que promoveram o negócio. A segunda questão sobre higiene e segurança, exatamente nessa matéria, então, é que nós não temos dúvidas, se me permite a montante uma reflexão. Somos o primeiro país da Europa a elaborar boas práticas para o setor da atividade. Foi a Aresp, foi Portugal que, presidindo a Confederação Europeia de Hotelaria e Restauração, elaborou as primeiras boas práticas para o setor da restauração e bebidas. Temos neste momento editadas boas práticas para a restauração tradicional, a restauração coletiva, a restauração de serviço rápido, as pastelarias, as cafetarias, e acabámos de tomar uma iniciativa inédita em termos europeus, aprovado pelas entidades europeias e nacionais, o Código de Boas Práticas do Transporte de Alimentos para o nosso setor de atividade. E com isto fechámos o ciclo, desde o transporte na aquisição a montante ou a jusante depois da produção do alimento para um banquete ou semelhante. Além das boas práticas praticámos, no ambiente sempre fomos também, se me permite, com alguma satisfação, pioneiros. Um secretário de Estado do Ambiente, à altura, chamado José Sócrates, sozinho, com o seu comendador, sem ninguém mais, contra o lobby dos embaladores destas garrafas, geógrafas que estão aqui, senhores deputados, criámos a obrigatoriedade de um sistema de reciclagem seletiva para isto chamado Verde Horeca. Foi a Aresp sozinha, com o governo, contra os interesses que tiveram que mudar, alterar todas as suas linhas, como sabem, a embalagem reutilizava, não vai vender. O que fizemos em questão de óleos alimentares usados, somos nós os primeiros. O que estamos a fazer neste momento com os resíduos orgânicos, o que estamos a fazer com a cortiça neste momento, em que estamos a criar nós próprios também o rolhão, bom, com os parceiros. E é neste sentido das questões de como é que nós também podemos garantir higiene e segurança que nós não aceitamos lições, porque quando estamos em Bruxelas, os nossos colegas da Suécia, da Dinamarca, vocês estejam calados, se os nossos governos ouvem falar que vocês têm sobre sistemas, ainda nos obrigam a fazer a mesma coisa. Portanto, não temos dúvidas que aqui somos o garante e que a restauração portuguesa neste momento tem boas práticas automáticas comprovadas pela ASAI, se me permitem, com quem temos a melhor relação, exemplares, e temos o melhor back-office de restauração da Europa de forma assertiva e segura. Não há nenhum país da Europa que tenha cozinhas, armazéns, recepções com boas práticas como Portugal, os deputados e deputados estão tranquilos. Em relação aos prejuízos, como foi dito, Sr. Deputado, era efetivamente algumas marcas neste momento. O nosso gabinete de estudos quantificou 255% de aumento, se me permite aqui um detalhe, exclusivamente para o produto azeite, para a matéria-prima. Mas como sabem, como dizia o Sr. Deputado, Portugal produz ainda metade, está a ganhar, mas, por contrapartida, além de não termos a produção suficiente de azeite, somos os maiores embaladores do mundo, paralelamente. Foi a Aresp primeira a insurgir-se quando o azeite, toda a gente em Portugal combateu o azeite e começou a usar o óleo alimentar. Nós estivemos sozinhos na luta e defendemos, começámos a criar cartas de azeites que hoje em dia estão postas em causa precisamente por estas embalagens e no momento em que o azeite foi proibido no galheteiro, por arrastamento, o embalador criou o objeto galheteiro propriamente dito, aquelas coisas horrorosas de plásticas que põem com as marcas deles, e ao lado criou mais um motivo de negócio, o vinagre, para fazer o pandan. Portanto, a lei diz, só o conteúdo, o azeite, o produto propriamente dito, está restrito. Então, toca de fazer uma embalagem de azeite, controlando desde a produção até ao consumidor, fugindo-se o controle do nosso setor. Aproveitam e põem o galheteiro, suposto, aquela coisa horrorosa, até alguns, sempre com a marca. E já agora vamos também obrigá-los a consumir o vinagre. E neste momento o prejuízo é para além do mero custo do azeite, mas é o total daquele objeto em que eles passaram a fazer publicidade grátis em cima das nossas mesas, sem nos darem nenhumas contrapartidas por isso. Portanto, a legislação europeia é clara nesse sentido, Sr. Deputado, devem ser 25 litros que são usados no nosso setor de atividade, em cada estabelecimento. O regulamento europeu fala de 25 litros para o nosso setor e esta portaria veio contrariar esta disposição. O aumento de consumo já agora também houve exatamente porque surgiu em subsetores a utilização exagerada das unidoses, não é? E, portanto, há um desperdício claramente de azeite. Mas isso também é capaz de não ser mau para a produção, só que é um aumento de consumo não seletivo e não qualificável, antes do contrário, é desqualificador. E, finalmente, a última questão, Sr. Deputado, a qualidade, pois essa é que é o mais importante e o mais grave da situação. Diminuiu drasticamente a qualidade do azeite que nós fornecíamos aos nossos consumidores. Primeiro, estava em Portugal, surgiu no âmbito da gastronomia o hábito da carta de azeites, onde nós, com muito gosto, punhamos à disposição do consumidor vários tipos de azeite e onde íamos começar e já estavam, e hoje em dia houve uma paragem, provas de azeite, e muito se pode fazer para a gastronomia, mas depois não há produto para fazer, vai ser difícil. E o que é mais grave, Sr. Deputado, é que é tudo uma mentira que está à volta desta situação. E se me permite agora, misturando um pouco a questão de rotulagem, Sr. Deputado, eu vou dizer com o respeito à devida vénia, é que o que nós estamos a fornecer aos nossos clientes não tem controle absolutamente nenhum por ninguém. O azeite não tem técnica, cientificamente, qualquer tipo de controle. O que o azeite diz, neste momento, é mero marketing, azeite virgem,
extra virgem, são denominações de marketing. O azeite não é certificado. E se nos obrigarem a ter embalagens utilizáveis e nos garantirem por certificação a qualidade do azeite que está lá dentro, nós aceitamos-o, mas não é isso que fazem. Permitem que o embalador, e não estamos contra o produtor, e aqui depois, posteriormente, como nós queremos é defender a produção e o aumento do consumo do azeite, precisamente, que se é expectável neste momento, é que os embaladores, que são os únicos neste negócio, que estão a esmagar tudo, porque são eles que negociam com o produtor e esmagam o seu preço, compram em quantidade, não permitem nós, pequeno consumidor, entrarmos no circuito da aquisição ao produtor, eles não querem sujeitar-se a qualquer tipo de controle. E como o senhor comendador já disse, às vezes já se deu ao luxo de ir a alguns embaladores e detectar, porque tem a linha, ninguém descontrola isto, é uma linha de montagem de embalagem do óleo ao lado da linha de embalagem do azeite. E aproveitam enquanto faltam os produtos também. Está comprovado, mas é filho. Agora, o que está lá dentro não identifica nada, nem a certificação devia falar da pureza e depois propriedades organoléticas e gastronómicas. A pureza, como os seus deputados sabem, é pelo grau de acidez. O grau de acidez é um mero atributo que pode ser fictício. O grau de acidez ideal é o zero, mas este grau de acidez é encontrado com meras adições químicas. Com adições químicas, o químico neste momento, agora não vamos demorar-nos na questão dos óleos alimentares. Portanto, o grave desta situação é que o consumidor, e nós, como primeiro consumidor, porque vamos às mesmas prateleiras adquirir o mesmo produto que a dona de casa, não temos garantias. Temos só marketing. Era esta a questão essencial em relação ao seu deputado Jorge Almeida, se tenho algumas dúvidas, se me permite só uma nota final. Um outro atentado que esta situação criou é o ambiente, ou seja, e a nós, porque temos feito muito trabalho em questão do ambiente, as garrafas que agora são supostamente ser lançadas no mercado vão para a lixeira comum poluir e não têm, como tinham antigamente, quando tínhamos a garrafa, uma lavagem, higiene adequada, e não precisamos de lições de higiene de ninguém. O deputado não agravar o ambiente. Em relação ao Sr. Deputado João Batista, Sr. Presidente.
Já agora, em relação ao Sr. Deputado Abel Batista, eu gostaria de... Penso que aqui o nosso secretário-geral já respondeu algumas das questões, mas em relação à pretensão do cliente pelos galheteiros ou pelas garrafas, eu devo-lhe dizer que a grande maioria dos nossos clientes preferem os galheteiros do que as atuais garrafinhas. E porquê? Nós tínhamos autênticas peças de ornamentação da mesa nos galheteiros, em grande parte dos restaurantes espalhados pelo país. E não haja dúvida nenhuma que isto veio adulterar toda esta situação, na medida em que, ainda por cima, como o nosso secretário-geral já disse, nos obrigam a estar a fazer publicidade, portanto, às marcas dos vários azeites que estão, portanto, nas garrafinhas que nos, de certa maneira, nos estão a impingir. Em relação ao vinho em granel, Sr. Deputado, eu quero lhe dizer que nunca foi proibido em Portugal vender vinho em granel. Nem foi, nem é. E felizmente que neste momento temos alguns bons restaurantes já a vender vinho a copo. E não haja dúvida nenhuma pela exigência da legislação da lei da alcoolemia, portanto, não haja dúvida nenhuma que hoje é importante poder-se vender vinho à taça ou a copo, mesmo de marcas. Infelizmente, temos muitos restaurantes a fazer já isso. Isso foi uma situação que, na década de 60, por imposição do governo de então, obrigaram a que, portanto, os produtos nessa altura eram todos tabelados, e incluindo vinho. E como interessava nessa altura que perdemos o mercado da cortiça também, e o Salazar, primeiro-ministro da altura, entendeu por bem dar uma percentagem maior no vinho que os restaurantes de luxo tinham uma margem livre, os de primeira tinham 80%, os de segunda 100% e os de terceira 40%. E era aí que, de facto, os restaurantes, de certa maneira, faziam a gestão dos seus estabelecimentos, na medida em que, como tudo era tabelado e era preciso fazer um estudo económico para aumentar, fosse aquilo que fosse. De maneira que perdeu-se, a partir dessa altura, apareceu nos restaurantes o vinho da casa. E perdeu-se a possibilidade de se vender vinho a jarro e a copa e tal. Mas, felizmente, estamos a voltar a essa situação e felizmente também, que não é proibido poder vender vinho de copo. Sobre o lobby do azeite, ele existe, e a Casa do Azeite fez lobby. E de que maneira? Não temos nada. Porque nós também estamos a fazer o nosso e estamos aqui a defender. E estamos aqui a defender 85 mil empresários do setor, estamos a defender 350 mil postos de trabalho, estamos a defender as 90 mil empresas, os 90% das empresas de turismo no nosso país, e estamos a defender os 55% do volume de negócio de turismo. Por conseguinte, não haja dúvida nenhuma que é uma situação que existe, que, de facto, eles tiveram força suficiente na altura para nos imporem a portaria que... Eu não discuto muito a legislação. Agora, a oportunidade dela, de facto, não foi a melhor e veio prejudicar o nosso setor de atividade. E, por conseguinte, eu, na altura que isso entrou em vigor, fui aqui mais o meu secretário-geral ver um jogo de futebol no Campeonato do Mundo na Alemanha. E, portanto, à hora do almoço, quando fomos almoçar numa zona de restaurantes em Colónia, verificámos que em Portugal os grilheteiros tinham desaparecido, mas ali os grilheteiros, num país que nem produz azeite, não é? Lá estavam os grilheteiros. Isto é uma ofensa para os empresários do setor da restauração e bebidas em Portugal. E por isso nós apelamos aos senhores deputados, porque o seu ministro da Agricultura, numa reunião que tivemos com ele há 15 dias, está sensível e prometeu-nos rever, portanto, a situação da portaria. Nós estamos esperançados que isso vai acontecer. Estamos aqui também a fazer logo, junto dos seus deputados, porque eu penso que isto é um caso nacional. E é importante que seja reposta uma situação que, quanto a mim, prejudica os empresários do setor. E, estando a prejudicar os empresários do setor, está a prejudicar também o turismo em Portugal.
Silva, sobre a rotulagem, muito rapidamente. Portanto, o consumidor neste momento não tem mais informação. A rotulagem, e muito bem, louvavelmente, poderia ser esclarecedora, mas é só questões comerciais e fictícias. Mas trata-se de um tempero grátis, complementar, que nós damos aos nossos clientes. Não é um produto que comercializamos nos nossos estabelecimentos. Mais alguém advogar a rotulagem do azeite tinha que advogar a rotulagem do vinagre, do sal, do ketchup. Bom, portanto, como tempero, e muito bem, temos todo o gosto de apoiar esta iniciativa, mas ela que seja controlada a montante. Portanto, sobre as liberdades de escolha, pois elas ficaram claramente coartadas, porque neste momento, com o predomínio do controle do embalador, nós assistimos a 3 ou 4 marcas dominantes que controlam esmagadoramente todo o nosso setor de atividade, que era essa a intenção, e o produtor está gravemente prejudicado porque não tem leque de escolha para escoar e comercializar o seu produto. Essencial.
Julgo que estão dadas as informações, senhores deputados. Eu creio que foi uma... Quero, antes de terminar esta nossa...
Deixar um dossiê.
Muito bem. Fica um dossiê que será distribuído por todos os senhores deputados da Subcomissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca, mesmo pelos senhores deputados dos grupos parlamentares que não estiveram presentes. Portanto, nós nesta audiência só tivemos o CDS e o Partido Socialista, faltou o PSD, Partido Ecologista Os Verdes e o Partido Comunista Português. Apenas para lhes dizer que farei chegar de imediato esta vossa documentação a todos os senhores deputados. Quanto ao objeto da nossa reunião, ele está concretizado, apenas dizer-lhes relativamente, foi uma reunião muito útil.
Rapidamente, com respeito. Então, nesse dossiê, duas proposituras a esta outra comissão, que era a questão do HCCP, vulgo HCCP, análise de perigo e controle dos pontos críticos, que Bruxelas regulamentou e que deverá também ser objeto a nosso propósito de derrogação nesse sentido. Os micro e pequenos estabelecimentos, sobretudo aqueles que pretendem promover a gastronomia, não têm condições da sua aplicabilidade. Nós conseguimos, negociando, também está nesse dossiê, estabelecer já algo paralelo ao que está a ser feito em Inglaterra, que é uma simplificação dos 7 princípios para 4, está a informação e a sensibilidade dos deputados para essa matéria. E, finalmente, uma questão muito importante para nós, que foi referida pelos deputados, a criação do grupo de trabalho para estudo dos produtos. Entendemos que na cadeia alimentar a nossa presença ajusante é perfeitamente relevante e porque nós também somos produtores neste conceito, porque devemos, inclusive, é ser motivados a produzir os nossos fumeiros, como muitos restaurantes e outros estabelecimentos fazem, a produzir os nossos bens, e nós próprios somos também produtores da galinha. Depois as questões do arroz de cabidela, que agora, e se entrássemos por aí, o desejo desiderato de que a Aresp pudesse participar, que teria muito gosto, muito honra, trazer pelo menos a nossa experiência ao grupo de trabalho que neste momento estuda os produtos, inclusive já foi objeto de um pedido nosso por escrito.
Eu iria terminar justamente dizendo isso. Creio que todos gostamos muito do arroz de sarrabulho, do arroz de cabidela, dos nossos rojões, todos esses produtos tradicionais, conforme eu vos dizia no início, fazem parte da nossa cultura, fazem parte de nós próprios. E, portanto, nós estamos, quando a Assembleia criou, os senhores deputados criaram um grupo de trabalho para esta matéria, sabíamos bem que era oportuno levantar essa questão para defender esses produtos tradicionais e defender os pequenos produtores. Numa lógica, que é a lógica de todos os senhores deputados, que essa realidade é perfeitamente compatível com o cumprimento das regras de higiene e com a salvaguarda da qualidade e da segurança alimentar. Portanto, nós entendemos que isso é perfeitamente compatível e que a nossa obrigação, naturalmente, é defender ambos os valores, sendo certo que a cultura de um povo é aquilo que o distingue dos outros povos. E muito daquilo que é a realidade dos nossos territórios que nós queremos valorizar é construída naquilo que é específico. O arroz de sarrabulho, que o senhor deputado Abel Batista comeu ontem. Nós, a Subcomissão da Agricultura, já fizemos várias deslocações pelo país, já estivemos em Ponte Lima mais de uma vez. Comemos sarrabulho, a convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, a convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, o Sr. Engenheiro Daniel Campelo, fez o favor de nos convidar para um almoço magnífico num restaurante em Ponte de Lima. E é evidente que esses são os produtos que criam a mais-valia turística também e económica de muitos dos nossos territórios. E é o que faz diferença, do Minho, para a Beira, para trás dos montes, e o que assegura rendimentos económicos sustentáveis e duradouros para muitos que são ainda hoje a salvaguarda daquilo que muita gente fala, no genérico, mas que em concreto é indispensável para mantermos a coesão territorial e social do nosso mundo rural. E, portanto, o que estamos aqui a fazer é fazer o trabalho de casa, a sistematizar a informação e a procurar soluções. Mais do que arranjar problemas, a preocupação do Parlamento, neste momento, é arranjar soluções para se dirimirem dúvidas e assegurar que o trabalho dos pequenos produtores
pode e deve prosseguir e que isso é perfeitamente compatível com o cumprimento de regras de higiene, de qualidade e de segurança alimentar. Evidentemente, partilhando responsabilidades. E o Parlamento, nesse aspecto, está a cumprir aquilo que é a sua responsabilidade. Apenas dizer, e gostei muito que o tivessem feito, é também um setor estratégico da agricultura portuguesa a questão do vinho, e o vinho a copo chegou tarde demais ao nosso país. Está neste momento a estender-se, o bagging box é uma solução, como sabem, que está generalizada nas nossas ADVs cooperativas, e é um elemento que já entrou não só, digamos, na restauração nacional, mas entrou na casa dos portugueses e, de facto, vender o vinho a copo é algo que hoje em dia, há muitos anos se falava que era essencial, via-se por todo o mundo, vinho a copo. Em alguns países não é só o bagging box, são mesmo copos, são copos individuais. E para dizer que hoje mesmo nós recebemos, será apreciada a parte da tarde, eu vou juntar à audiência que teremos da parte da tarde com o movimento dos agricultores do Douro, dois documentos, peço desculpa de transmitir esses resultados à vossa frente, mas porque são matérias que estão, que dizem respeito à conversa que aqui temos, da Associação das Empresas de Vinho do Porto, uma solicitação para que na Assembleia da República se faça a apresentação de um programa comunitário que é o Wine in Moderation, portanto, vinho com moderação, que não tem por outro objeto, que não seja este, o de assumir, sensibilizar a opinião pública e os consumidores para os malefícios do uso abusivo do vinho e a recomendar um consumo moderado como benefício a uma alimentação equilibrada e mediterrânica, onde se junta, como é evidente, o azeite português. Dito isto, Srs. Deputados, está terminada esta audiência. Muito obrigado à Arespa.